As buscas e quebras de sigilo que atingiram empresários que apoiam Bolsonaro e defenderam um golpe em mensagens num grupo de WhatsApp. As medidas do TSE para tentar evitar tumulto na eleição de outubro. As entrevistas dos candidatos à presidência no Jornal Nacional. E mais, eu sou Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 26 de agosto de 2022, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá! A semana que termina foi marcada por uma operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas que defenderam, em mensagens privadas, um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula nas eleições de outubro. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e faz parte do inquérito que investiga milícias digitais suspeitas de atentar contra a democracia. As mensagens entre os empresários foram trocadas num grupo de WhatsApp e reveladas pelo site Metrópolis. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a reportagem foi o único elemento que embasou a operação da Polícia Federal. Oito empresários foram alvo de mandados de busca e apreensão, de bloqueio de contas e de quebra de sigilo bancário. Entre eles estão Luciano Hang, das lojas Avan, Afrânio Barreira Filho, dos restaurantes Coco Bambu, Meyer Nigre, da construtora Tecnisa, e José Cury, dono do Barra World Shopping. Eles negam que estivessem conspirando contra a democracia. Aqui no Nexo, a Malu Delgado resgatou a relação dos empresários com o presidente Jair Bolsonaro, que chamou a operação autorizada por Moraes de uma agressão à liberdade de expressão. Os links para ler o texto dela e os outros que eu citar aqui estão na descrição do episódio de hoje. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reclamou de não ter sido consultado por Moraes sobre a operação. Existe um choque entre o Procurador-Geral e o ministro do Supremo. Especialistas ouvidos pelo Nexo dizem que Aras se omite diante de ataques recorrentes de Bolsonaro e seus apoiadores às instituições. Mas alguns deles também fazem ressalvas quanto a determinadas decisões de Moraes, como essa envolvendo os empresários. Além de ministro do Supremo, Moraes é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que tem tomado medidas para tentar evitar tumulto e violência no dia da eleição. Essa semana, a corte anunciou que eleitores vão ser proibidos de levar o celular para a cabine de votação. Juízes vão poder pedir a instalação de detectores de metal nos locais de pleito e o tribunal estuda proibir o porte de armas no dia da eleição. O Nexo mostrou que as medidas são uma reação às investidas do presidente contra as urnas, ao armamento da população e ao crescimento da violência política. Os principais candidatos ao Palácio do Planalto participaram nessa semana de sabatinas no Jornal Nacional da TV Globo. Na sua entrevista, Bolsonaro foi questionado pelo apresentador William Bonner se vai respeitar o resultado das urnas, mas disse que só fará isso se as eleições forem limpas.
Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato?
Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes.
Essa condicionante mantém a sombra de golpismo que Bolsonaro propaga cotidianamente desde 2021. O presidente também repetiu na entrevista a defesa de remédios ineficazes contra a Covid e atribuiu os problemas do seu governo a crises externas, como a pandemia e a guerra na Ucrânia. O atual presidente, que tenta a reeleição pelo PL, está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva. Na sua sabatina, o ex-presidente criticou abusos da Operação Lava Jato mas admitiu a existência de corrupção na Petrobras durante o seu governo.
Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e, por conta das pessoas confessarem, ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou.
Lula também reconheceu erros da sua sucessora na presidência, a Dilma Rousseff, na condução da economia. O petista fez acenos ao centro político e exaltou a aliança com o antigo adversário Geraldo Alckmin, que é vice na sua chapa. A Rede Globo também recebeu essa semana Ciro Gomes, candidato pelo PDT, e Simone Tebet, do MDB, dupla que está bem atrás nas pesquisas. Aqui no Nexo, você acompanha a cobertura da corrida eleitoral com uma página só sobre a eleição, uma newsletter semanal sobre o tema e conteúdos exclusivos. Essa semana, o jornal publicou um material especial sobre as políticas públicas implementadas por Bolsonaro ao longo do seu governo. E também lançou um novo episódio da minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês, sobre as rupturas que fazem balançar o arranjo político-institucional do país. Agora é hora da Luara Calviani, que é editora-chefe da Gama Revista, do Grupo Nexo, contar o que você vai poder ler e ouvir na Semana Gama.
Olá, eu estou aqui para antecipar com exclusividade para os ouvintes e leitores do Nexo o tema da nossa Semana Gama, que é lançada todo domingo e traz 5 conteúdos sobre um assunto. A pergunta desta semana é: você sabe dividir? Uma edição sobre compartilhamento em diferentes esferas. Para começar, depoimentos emocionantes de pessoas que se dizem mais felizes por compartilharem a vida com amores, amigos, filhos e até vizinhos. Trazemos ainda ações no Brasil e no mundo que propõem caminhos para compartilhar alimentos, para que o acesso a produtos de qualidade na mesa seja mais democrático. Você também encontra nesta edição uma entrevista com a geógrafa, professora da Unesp, Maria Encarnação Esposito. Ela fala sobre um novo processo de segregação pelo qual passam as cidades brasileiras e traz caminhos para que seja possível realmente compartilhar a cidade. No podcast da semana, o assunto é o fim das redes sociais, como conhecemos, e a era das redes de recomendação, como o TikTok. O papo é com o jornalista Rodrigo Guedin, do manualdousuário.net. Ele fala sobre como fica o compartilhamento e as relações pessoais nessa nova realidade, especialmente se você é do tipo que não quer aderir às dancinhas de TikTok. Na seção Bloco de Notas, a redação indica filmes, livros, podcasts, documentários e leituras sobre o tema compartilhamento. A Semana Gama é lançada todo domingo e eu te convido a entrar no site da revista e a assinar as nossas newsletters. Assim você não perde nada. Bom final de semana!
Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participação de Luara Calvianic e edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma Com Essa. Até semana que vem!